Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 25 de novembro de 2020, estou gravando o Radinho um pouco mais tarde que o normal. Claro, como isso não é uma live, isso não faz diferença, eu não tenho a menor ideia de que hora, ou mesmo que dia, ou que mês, que alguém vai estar ouvindo esse episódio, mas quando eu gravo um pouquinho mais tarde, coisas estranhas podem acontecer. Não, eu não vou me transformar em nenhuma... Não é nada Nosferatu. É simplesmente o fato de que a construção em frente pode realmente causar algum transtorno imprevisível, pode passar mais aviões. Mas, bom, é isso que dá. A gente está improvisando, né, o estúdio de gravação aqui da Roda e Avisa Comunicações dentro de casa, no meio da quarentena. E a quarentena tem a ver com alguns dos assuntos mais interessantes que eu achei aqui para compartilhar com vocês. Um deles é um artigo que saiu no próprio blog do MIT. Olha que interessante. Eu estou sempre falando aqui da Technology Review, né? Que é aquele veículo, aquela revista do MIT, mas eles têm um blog também. Um blog muito interessante que mostra o que, que os pesquisadores do MIT estão investigando. E tem aqui uma notícia muito interessante, cujo título é Fome por Contato Social. A história é extremamente, para mim pelo menos, inspiradora. Eu quero ver se eu incorporo isso em alguma palestra por aí e tal, porque eu acho que isso tangibiliza ou torna mais concreta aquilo que é intuitivo. A questão é, nós temos fome de gente, né? E já que eu comecei com Nosferatu, não é uma coisa tipo Hannibal, não é nesse sentido. Né, fome, e a metáfora que eu estou usando aqui talvez não seja tão casual ou tão inesperada assim. O que eles perceberam? Que quando você fica isolado, sem contato social, isso provoca uma abstinência parecida com a abstinência de comida. Então eles relatam aqui testes que foram feitos, pegaram voluntários, deixaram o cara completamente isolado, sem celular, sem nada, né, e mostraram para ele imagens, de, sei lá, aquelas coisas de Instagram, né, de alguém se divertindo na rua, numa balada e tal. A reação que isso provoca no cérebro é muito similar à reação que você teria se você estivesse passando fome e alguém te mostrasse uma foto de uma pizza. Não é só que a sensação ou a frustração ou a fome é a mesma do ponto de vista, sei lá, subjetivo. Na verdade, na tomografia, os caras botaram lá aquelas máquinas de ressonância, as duas situações, tanto a pizza quanto a alegria alheia, né, por aí encontrando pessoas, elas mobilizam a mesma área do cérebro, uma área que se chama substância nigra, em latim, que eu não tenho a menor ideia de onde fica. Mas o que é muito interessante é que isso é uma pista experimental de que realmente nós somos criaturas sociais e que sozinhos é uma das piores coisas que você pode fazer com alguém. E que eu não preciso dizer isso depois de sei lá quantos meses, né? Oito, nove meses de isolamento. A pior coisa que você pode fazer é separar a pessoa dos outros, é separar a pessoa do resto. Curiosamente, o experimento também mostra que pessoas que já estavam mais ou menos isoladas, ou que vivem de uma maneira um pouco mais isolada, talvez sintam menos falta, né? Não padeçam tanto. Mas pessoas que são mais sociáveis, elas têm uma reação mais pronunciada. Olha aí que interessante. Bom, isso explica muita coisa, isso explica talvez porque... Eu acho que eu estava comentando com vocês ontem do quanto talvez o smartphone, e não é o smartphone, o aparelho em si, né, os aplicativos todos, que são feitos para viciar a gente, é impossível a gente ficar longe disso. Eu e minha mulher, a gente fica prometendo, olha, não vamos ficar checando, sei lá, o jornal à noite, não vamos ficar conferindo o Twitter, não vamos ficar... Mas não adianta, essas coisas são feitas para viciar. Né? Mas o quanto essas apps e tudo mais... promove um senso de isolamento maior ainda. Porque você já está isolado e fica vendo pessoas lindas, felizes e saradas e, né, se amando por aí, a coisa só piora. Tem um outro aspecto interessante, que é uma reportagem da BBC, que chama o seguinte: a quarentena afetou a sua memória. Eis por quê. Na verdade, o artigo, na verdade, não dá uma razão só, dá várias, né, pelas quais a gente começa a perder um pouco a referência. A primeira delas é que simplesmente não está acontecendo nada de muito notório. Para quem está em quarentena, de verdade, um dia é igual ao outro e qualquer reunião, não importa com quem, se é com cliente, se é com chefe, se é com médico, é tudo na tela do Zoom, né? Então, na verdade, não está acontecendo nada que marque a sua memória. Em segundo lugar, você também está tendo menos interações casuais com as pessoas, em que você normalmente conta historinhas. Você não tem, num Zoom, você não vai contando historinha, né? Aliás, tem até um fenômeno curioso que eu nunca tinha parado para pensar. Se você está num escritório, circulando por aí, você não vai ficar o dia inteiro pensando, nossa, eu tenho que juntar alguma coisa muito legal para caso eu encontre alguém no bebedouro, eu poder impressionar. Não, você encontra alguém no bebedouro e você conta a história que te vem à cabeça. Mas nessas plataformas, a gente fica se esforçando para ter alguma coisa maravilhosa para contar, a gente fica pescando. E aí tem outros fatores aqui, vale a pena dar uma lida, é bom para a gente inclusive entender o que faz com que a nossa memória registre a passagem do tempo. Então, assim, o encontro casual com as pessoas, o fato de não estar acontecendo nada, de ser sempre o mesmo cenário. E aí tem um outro aspecto aqui que eu achei muito interessante, que eu estou conseguindo costurar aqui com alguma coisa que eu vi algum tempo atrás. Algum tempo atrás, eu me lembro de ter lido um artigo, se eu conseguir lembrar, parece piada, não estou falando sobre memória, não consigo lembrar, mas se eu conseguir lembrar onde foi que eu vi, era o seguinte, era um ensaio de uma pesquisadora dizendo que a linguagem, a nossa capacidade de comunicação, ou de contar histórias, sobretudo, está ligada à noção de mapas. Porque nós éramos caçadores, eu tenho que contar onde que eu encontrei, sei lá, uma colmeia cheia de mel. Uma das maneiras é ir contando, olha, você vira aqui, sobe aqui, aí tem uma escada, aí você... Escada não tinha escada, claro. Aí tem um rio, aí você passa. Então, histórias, na verdade, eram dispositivos de navegação, o que eu acho extremamente interessante. Bom, isso eu vou tentar, né, lembrar onde que eu encontrei isso, tá? Mas vamos voltar aqui para o artigo da BBC. O que acontece é que quando você circula por ambientes, circula pela cidade, circula pelo mundo, isso vai marcando a sua memória, isso vai ativando o seu cérebro. Eles até, justamente pela BBC ser um canal em inglês, eles vão se lembrar do fato que taxistas ingleses que têm que memorizar aquela cidade, que é super complicada, né? Imagina, aquilo para mim seria um pesadelo, tem um senso de orientação horroroso, os caras, para navegar naquela cidade que é muito difícil, né, cheia de ruazinhas, não é nada muito cartesiano, os taxistas londrinos, isso já é legendário, os caras têm uma parte do cérebro hipertrofiada, ou seja, maior do que o normal. O hipocampo de um taxista londrino é maior do que o normal. Pessoas que navegam usando GPS, como eu, elas não têm isso. Aliás, o hipocampo, acho que o meu deve estar atrofiando. E o que é interessante, eu já percebi isso, se eu vou para algum lugar que eu simplesmente não conheço e eu estou prestando atenção unicamente no GPS, eu não lembro onde eu fui. Eu não me lembro onde eu não me lembro mesmo, porque eu não estou registrando o que está acontecendo em torno de mim. Então, ou seja, o fato da gente não estar se deslocando de alguma maneira também atrofia a nossa memória. Eu achei isso muito legal. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui, saindo um pouco... Bom, falando em quarentena, eu gosto muito de fotografia, lógico que agora não tem tanta coisa para fotografar. Quem acompanha aí, sei lá, ou a minha conta no Flickr ou a minha conta no Instagram, está vendo que as minhas fotografias estão começando a ficar um pouco claustrofóbicas, né? Elas são dentro de ambientes bastante conscritos, exceto quando eu tenho essas escapadelas que a gente eventualmente vai para Ribeirão dar uma ajuda para minha sogra, aí de repente tem alguma coisa nova para fotografar. Mas de qualquer maneira, eu carrego uma câmera comigo há 30 anos. Não é a mesma, claro, né? Mas eu carrego sistematicamente, eu não saio de casa sem uma câmera pendurada. E não estou falando a câmera do celular, estou falando uma câmera, né? Então, para mim, não, continuo sendo um amador, continuo sendo um fotógrafo absolutamente casual, não profissional, mas eu gosto, voltando à questão da memória, O fato de ter uma câmera na bolsa, por alguma razão qualquer, me faz prestar mais atenção nas coisas. Aliás, eu vou resgatar minha memória, acendeu uma luzinha aqui. Há muitíssimo tempo atrás, talvez 20 anos no mínimo, eu escrevi um artigo justamente sobre isso, como uma câmera na bolsa muda o meu olhar. Vou achar e vou compartilhar com vocês. É um texto muito antigo. E o que acontece? A Nikon fez aqui um presente de final de ano para todo mundo. Ela deixou os cursos dela de fotografia grátis. Então, se você quiser aprimorar, e fotografia, como qualquer disciplina, você tem sempre alguma coisa para aprender, né? Tem sempre alguma coisa para aprender com os grandes mestres, mesmo que seja a coisa mais básica até a coisa mais avançada. Não só informação, mas inspiração é sempre bom. Então eu vou dar o link aqui para quem quiser, de repente, se aprofundar um pouco mais no assunto. Eu me lembro, eu era garoto, eu já tinha muito interesse, eu acho que uma das coisas que foram fundamentais para mim, alguém me deu um livro, que é daquelas coisas talvez da Editora Abril, eu nem sei, que chamava, acho que, Curso de Fotografia. Putz, era tão bacana que acho que 30 anos depois, quando minha sobrinha começou a manifestar um interesse parecido, eu achei o mesmo livro num sebo e dei para ela. Não sei se teve alguma graça, não sei se teve algum efeito. Mas vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Falando em fotografia aqui, tem... Isso é mais interessante, vai. Vamos lá. Eu lembro que algum tempo atrás, um grande amigo, que é do Amazonas, insistiu que a gente fosse comer no restaurante amazonense. Eu fui porque eu estava com saudade, né? Isso foi pré-pandemia, saudade desse amigo, sempre um bom papo, mas sem nenhum entusiasmo com a aventura gastronômica, porque por algum defeito de fábrica, eu não tenho nenhum tesão específico, desculpa a palavra, por experimentações gastronômicas exóticas. Eu sou bastante nesse sentido... bastante conservador. Eu não sou um explorador dos grandes sabores do mundo, eu não vou ficar me aventurando na madrugada em, sei lá, comida de ambulantes no Marrocos. Não. Eu já me intoxiquei algumas vezes, não é bom. Então, tendo em vista algumas intoxicações anteriores, eu sou bastante... prudente quando o assunto é gastronomia. Então, nada de temperos exóticos, esquece. Bom, fomos a um restaurante, porque a grande especialidade, e na minha memória, já que a gente está falando de memória aqui, eu tinha registrado como tucupi no tacacá, mas agora eu estou desconfiado que é tacacá, como é que é tacapá no tucupi, agora tucupi no tacacá, não, tacacá no tucupi. Que provavelmente, se eu ouvisse essa frase solta, eu ia imaginar que era alguma maldição em tupi-guarani, né? Sei lá, que transforma você num sapo-boi. Não, mas aparentemente isso é um peixe num molho específico. Eu não me aventurei, eu olhei e falei, ah, que lindo, que bacana, tem frango. Né? Frango é o meu plano B perpétuo. Adoro, acho frango uma invenção sensacional, fico lembrando que eles eram os antigos dinossauros, para mim tá ótimo. Comi frango, não comi o tucucucu, mas eu tenho um artigo muito interessante na BBC, quem diria, sobre o tucupi, que para minha surpresa é um molho. Oh, né, eu já estava achando que era o peixe, eu não estava entendendo nada dessa história, mas, pois bem, tucupi, e aí é muito interessante ver um inglês falando sobre, né, o fascínio do tucupi, da Amazônia e do Amazonas e da mandioca. Ele até vai falar do polvilho, porque eu não sabia, mas aparentemente o tucupi é um molho escuro, preparado a partir, pelo que eu entendi aqui, de mandioca. É aparentemente um preparo bastante intrincado, bastante trabalhoso, e que, segundo o autor aqui, ele é muito rico naquele quinto sabor, que é o umami, que é aquele mesmo sabor que, em princípio, se deveria encontrar no shoyu, ou talvez no, como é que chama, no ajinomoto lá no mundo, no glutamato de sódio. Né? Pois eu não sei muito bem o que é umami, eu não sei se eu sei distinguir muito bem o que é umami, eu não sou tão refinado assim. Mas, de qualquer maneira, o que eu achei mais legal dessa história do tucupi é ver um olhar estrangeiro sobre uma coisa tão brasileira, ou tão, vamos chamar de amazônica, porque ele começa o artigo na Venezuela, nem no Brasil, mas tão amazônica, tão indígena assim. Ele até cita o fato de que mandioca tem que ser preparada com cuidado, porque ela é venenosa. Eu sabia que mandioca era venenosa, uma daquelas coisas que você ouve desde a sua infância, mas eu não sabia que isso era por causa de cianureto. Ah, que beleza, né? Bom, ok, então tá aqui, Tucupi, né, na BBC, quem diria, Renezinho agora entendeu muito melhor o que ele deixou de comer, né? Não que eu esteja assim, me arrependendo muito disso, ainda mais lembrando do cianureto. Falando em fotografia, tem um artigo na CNN que passaria batido se eu não tivesse falado agora há pouco de fotografia, mas que é o seguinte, eles estão comentando aqui de um fotógrafo chamado, como é que é o nome do cara? Joel Majerowicz. Majerowicz, é isso. Ele é um dos pioneiros da fotografia colorida. Mas o que é muito interessante aqui é que veja só como funciona a humanidade, que é uma espécie realmente cheia de encantos, entre aspas. O que acontece? Quando surgiu a fotografia colorida, ela não foi encarada como arte, ela foi encarada como uma coisa vulgar. Tipo de churrasco com seu tio que parece o Bolsonaro, ou de festa de criança com bolo com guaraná quente. Então, assim, fotografia colorida não era encarada como arte. Ele foi um dos primeiros caras que conseguiu mostrar que você podia fazer alguma coisa artisticamente válida usando fotografia colorida. O que hoje, você ouvindo isso, fala, cara, mas como assim? Por que que não é arte? Porque, na verdade, o pessoal da fotografia preto e branco achava que a arte é a fotografia em preto e branco. Mas o que é muito curioso, agora você pensa nos grandes fotógrafos, né? Você pensa, sei lá, Ansel Adams, você pensa no Cartier-Bresson, vai falando os nomes aí. Mas tudo preto e branco, né? Então até hoje, quando você fotografa em preto e branco, parece que é alguma coisa mais artística, não é? Mas o que é curioso é que a própria fotografia em preto e branco, no começo, também passou um perrengue danado, porque o pessoal da pintura achava que fotografia não era arte, porque afinal é uma coisa mecânica. Você não está fazendo nada, você apertou um botão. Então como é que alguém que aperta um botão, né, e um processo fotoquímico pode se comparar às centenas, milhares de anos da tradição pictórica ocidental, orientando tanto... Então, aí o que é mais engraçado, que provavelmente esses pintores, que muitos deles poderiam ser pintores modernos, os pintores modernos também sofreram o mesmo tipo de preconceito, porque aquela pintura acadêmica, clássica, tal, onde já se viu esse Monet, esse Manet, esse Picasso, isso daí qualquer criança faz. Moral da história, a gente é um pé no saco, desculpa a expressão um pouco chula, né? E se a gente for contar com a reação inicial que as pessoas têm a qualquer novidade, a gente parava e não fazia mais nada. Por sorte que existe gente teimosa. Haja vista, né? Ou alguém que está fazendo podcast há quantos anos? Há 17 anos, 16, 17 anos, e só agora o podcast realmente... Então demora, a gente tem que ter paciência. Mas falando em paciência e arte, tem duas coisas interessantes aqui que estão um pouco relacionadas. Uma equipe de salvamento estava no estado do Utah. Utah é um estado americano que parece Marte. O Elon Musk podia se contentar com Utah. Fica lá andando, Utah está tudo bem. Não precisa fazer tanta confusão. Mas é um lugar desértico, com aquelas pedras esquisitas. Tal. Bom, eu sei que essa equipe de resgate estava tentando resgatar, sei lá o quê, animais selvagens. E aí, de repente, eles passam em cima de uma coisa. O cara fala, pera, volta o helicóptero aí, que eu acho que eu vi alguma coisa estranha. Vocês devem ter visto isso, não sei. De qualquer maneira, eu comento aqui com vocês. O que que tinha no chão? Um obelisco de metal. Eu não sei se vocês assistiram 2001, uma Odisseia no Espaço, que tem lá um obelisco, que é, na verdade, uma coisa retangular. Acho que, se eu não me engano, é preto. É preto, não fica claro qual é o material do obelisco do 2001, eu não me lembro, mas era um obelisco no meio de um, nem sei de onde, da Lua, de algum planeta, mas é, cara, muito parecido, um obelisco de metal de, sei lá, 2 metros de altura, plantado no meio do deserto, no meio de uma região completamente inóspita, árida, pedregosa. Eu falei, mas que diabo, né? Bom, alienígena, certamente não, vamos esquecer, alguém provavelmente assistiu o filme e resolveu deixar, né, um autor de podcast intrigado em algum momento. Mas o que acontece é que talvez seja um artista, né? Vai ver que é um artista, o cara fez uma instalação. Mas tem um problema aí que nos Estados Unidos, se você quiser fazer uma instalação artística num parque nacional, você tem que pedir licença, não é chegar chegando. Então, de qualquer maneira, vou dar o link aqui pro misterioso monolito. Eles não estão nem chamando de obelisco, eles estão chamando de monolito, que é justamente a palavra usada no 2001, é um monolito. Se bem que não é um monolito porque não é de pedra, né? Monolito é uma pedra, perdão, é uma pedra só, o troço é feito de metal. Mas aí também vou dar o link para uma outra reportagem que apareceu na New Yorker, que é um artista que ele está há décadas, a vida inteira, construindo no meio de uma região completamente desértica. Cadê? Onde é que está essa história? Esse é completamente louco. Imagina casar com alguém que tem uma mania dessas. Podcast até que é facinho. O título é dessa reportagem na New York, chama Um Monumento para Sobreviver Além da Humanidade. O cara chama Heitzer, ele é um pioneiro do movimento de obras em terra. Ele começou essa obra que se chama Cidade. Onde que é isso? Meu Deus do céu, é no meio do nada. Tá bom? Qualquer coisa. Então, eu não estou achando aqui onde que diabos ele começou essa história, mas é no nada, quando eu digo nada, é nada. E aí são várias instalações que realmente são feitas de concreto, algumas coisas usam pedras, outras coisas usam, mas é muito grande, é como se fosse uma coisa alienígena, uma cidade abandonada, tanto que chama cidade. É como se fosse uma cidade, tem uns buracos no chão, tem uns triângulos de pé e a luz do sol bate. Eu acho que, na verdade, acho que ele está querendo sacanear os arqueólogos do futuro para deixar os caras loucos. Os caras vão olhar aqui e falar, mas não é possível. O que é esse negócio aqui que não tem nada, não tem nem garrafa de Coca-Cola, não tem camisinha? Mas como assim, né? Uma cidade que não tem lixo, como assim? Bom, isso me faz lembrar quando eu era criança, meus pais me levavam. O que você tem para fazer como criança em São Paulo? Tem o Ibirapuera, o que mais que tem? E aí me levava de vez em quando para a cidade universitária. Eu achava a cidade universitária estranhíssima, porque os prédios são super espaçados e muitos prédios são muito estranhos. Era uma arquitetura moderna. Eu cresci no centro da cidade de São Paulo, né, que os prédios são antigos, então aqueles prédios modernos de concreto, um separado do outro. A impressão que eu tinha é que realmente eu estava nas ruínas de uma civilização perdida, né, impressão que perdurou, inclusive, durante o tempo que eu estudei na USP. Na USP eu sempre me sinto dentro de algum cenário do Star Trek. É estranho, mas tudo bem. Vamos lá, o que mais que tem aqui para comentar com vocês de interessante? Completamente desconectado de tudo que eu falei até agora, a Escócia, isso é muito interessante. Vamos ver se as meninas acham isso legal. A Escócia é o primeiro país no mundo a tornar gratuitos produtos ligados à menstruação, absorventes, Tampax, o kit completo, né? É muito interessante, porque eles perceberam que, imagina, a Escócia, que não é um país miserável, né, necessariamente, não é um país pobre, não é necessariamente também a Suécia, mas assim, não é, mas assim, olha só, mesmo num país desse com a desigualdade social, a questão da menstruação pode se tornar um fardo financeiro, porque os absorventes, tudo que é envolvido com, né, os 5 dias aí de menstruação, não são baratos. Então, eles tornaram gratuita eu achei interessante, eu não vou lembrar de cabeça aqui os números, qual é a porcentagem das mulheres da Escócia que vivem, sei lá, abaixo da linha de pobreza, ou seja o que for, mas eu achei isso bastante interessante. Eu não sei o que as meninas teriam a dizer a respeito. Esse tipo de coisa me faz lembrar aquela, eu nem sei se é uma lenda urbana, que na Finlândia, quando nasce um bebê, vem uma caixa, não sei. Me fez lembrar essa história, mas eu não tenho muitas informações a respeito. O que mais que tem para comentar com vocês hoje? Tem um artigo muito curioso aqui, que tá, dá para conectar, forçando um pouco a barra, com aquele projeto artístico no meio do nada, né? Que é como se para deixar algumas ruínas. O título do artigo, que é na Quanta Magazine, a revista Quanta é uma revista muito ligada à ciência, que fala assim, contemplando o fim da física. Eu falei, ué? A questão é muito interessante e o texto é um pouco defensivo, na verdade. Ele é escrito por um físico e a conclusão é, não, a física não está morrendo. Tal. Mas o que acontece é que o autor está reconhecendo que grande parte das notícias que a gente vê hoje, mais empolgantes, são na área da biologia. Aliás, o Radinho é um sinal disso. Muitas das coisas que eu comento com vocês aqui com maior nossa fascinação é da biologia, né? Da bioquímica, da genética e tal. Ele falou, cara, tá legal, teve algumas notícias de física. Por exemplo, a gente conseguiu a imagem de um buraco negro. Pô, mas o buraco negro foi previsto há 100 anos. Ah, então vamos pensar outra notícia legal de física. Bom, a gente conseguiu detectar ondas gravitacionais. Pô, parabéns, né? O Einstein previu as ondas gravitacionais faz 100 anos. Pô, a gente conseguiu lá no CERN, naquele acelerador gigante na Suíça, a gente conseguiu detectar o bóson de Higgs. Tá, mas o bóson de Higgs é uma previsão de 40, 50 anos atrás. E aí, não tem nenhuma previsão nova? Então o cara estava se sentindo um pouco diminuído, como se realmente a física tivesse chegado em algum tipo de barreira intransponível, né? Como se não houvesse maneira de avançar, como se ela estivesse patinando. As questões que a gente vê hoje de física quântica versus gravidade são questões que têm 100 anos. Teoria das cordas também tem décadas, né? Então, ele tenta falar, olha, na verdade a gente talvez esteja na época mais apaixonante que a gente já teve em física, porque olha o tamanho dos mistérios. E quando ele fala o tamanho dos mistérios, ele vai falar justamente do tamanho da matéria escura. A matéria escura responde por, sei lá, 4 vezes mais do que a matéria palpável, né, do universo. A energia escura também responde por sei lá quantas vezes mais do que... A gente não sabe o que é energia escura, a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente ainda não conectou a física quântica com a gravidade. Então, existem inúmeros desafios e é óbvio, não surgiu nenhuma ideia palpitante nova, mas não quer dizer que, né, não é por isso que a gente vai abandonar o barco. Eu achei isso muito legal. E aí, só para dar uma pista... Aliás, eu achei isso bastante sintomático, bastante sintomático. O Bill Gates, eu me lembro há muito tempo atrás, ele lançou um livro que acho que em português ficou como a Supervia da Informação, se eu não me engano. Em inglês chama The Road Ahead, né, o caminho adiante, a estrada adiante. E era sobre, naquela época, 25 anos atrás, era sobre internet. O Bill Gates estava dizendo, olha, a internet vai mudar o mundo, ele faz uma série de previsões. Uma série de previsões. Eu já trabalhava com internet, então nem comprei o livro, nem li. Falei, bom, já estou nessa, tudo bem, não tem problema. Mas o que acontece é que, puxa, a própria Microsoft, devagarinho, começou, sempre foi uma empresa de software, não de internet, claro, ela começou devagarinho a incorporar essa história da internet, incorporou o browser no próprio sistema de operacional. Bom, e assim foi. E muitas das previsões se confirmaram, algumas saíram melhor que a encomenda. É interessante, eu vou dar um link aqui para um post que ele fez, né, sobre esses 25 anos, e ele comenta que algumas coisas ele não podia prever. Uma delas é que as redes sociais fossem nos emburrecer e nos polarizar tanto, né, fosse realmente tornar o mundo um lugar pior para se viver. Então isso ele não podia prever. Ele também imaginou que esses assistentes, tipo Alexa, Google, etc. e tal, Siri, eles fossem ser mais inteligentes do que eles efetivamente são. Então ele faz um balanço, mas o que, que ele faz? Ele anuncia o próximo livro que ele vai lançar ano que vem. Começo do ano que vem ele vai lançar um novo livro. Sobre o que, que é o novo livro do Bill Gates? Vamos nos lembrar. O primeiro deles foi absolutamente visionário sobre uma coisa que mudou o mundo, internet. Esse segundo é absolutamente visionário sobre uma coisa que pode mudar o mundo. O que, que é? Mudanças climáticas. O que essa foi, né? Anticlimática, mas foi um anticlímax. Mas sim, o que o Bill Gates está preocupado agora, né, o criador da Microsoft, etc. e tal, um dos homens mais ricos do mundo, é como salvar o planeta. Simples assim. E aí eu até faço aqui um parêntese, porque está todo mundo... Ontem eu tive que aguentar gente entusiasta do Elon Musk. Ah, o Elon Musk agora é o cara mais rico do mundo, que maravilha. Eu falei, tá, mas o que, que ele tem a propor? Mais satélites, né? Propor ir para Marte. O que, que ele... Que inspiração concreta como pessoa, que inspiração, que preocupação que o Elon Musk me passa, que me inspira? Nenhuma, porque para mim o cara é um playboy. Básica, tudo bem, o Tesla é maravilhoso? É. Os foguetes são lindos? São. Mas, cara, eu hoje, talvez seja uma questão de idade, talvez seja uma questão de perfil, talvez seja o fato que eu nunca fui nenhum aventureiro playboy querendo ficar rico, mas hoje o Bill Gates me inspira mais. E é um cara que agora, né, que podia estar sossegado, quieto, sei lá o quê, com todo o dinheiro que ele tem, está investindo a fortuna dele em saúde, em educação, em vacinas, em pesquisa, em energia, e está escrevendo livros sobre justamente como tentar salvar o planeta. Eu acho isso um sinal fenomenal, fenomenal. Aliás, falando, fazendo um parênteses aqui, falando em tecnologia, um dos entusiastas do Elon Musk, num grupo ali que eu faço parte, não, porque o Elon Musk ele percebeu que o futuro é o 5G, é tudo conectado, isso é absolutamente, é o futuro, blá, 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 blá. Mas aí tem um artigo muito interessante aqui na Wired, que eu acho que vai interessar para quem tem filhos, tá bom? A questão é que hoje você pode comprar um smartwatch, algum tipo de relógio inteligente ou pulseirinha para o seu filho. Tá bom? Que para você saber onde ele está, onde que ele não está, como é que ele pode entrar em contato com você em caso de emergência, né? Filhos conectados, certo? Certo. O problema é que, essa é uma reportagem da Wired, um instituto alemão aqui de pesquisa, eles pegaram 6 marcas diferentes e descobriram que pelo menos 5 desses relógios são uma peneira, um queijo suíço em termos de segurança. Eles não só podem revelar onde o seu filho está, os caras podem muitas vezes interceptar as mensagens, eles podem inclusive fazer de conta que são os pais e orientar a criança de uma maneira perversa, eles podem gravar o que está acontecendo em torno de uma criança tendo acesso a microfone. É um absoluto pesadelo. Se eu tivesse um filho agora com um negócio desse, eu já estaria sapateando em cima, estraçalhando, esmigalhando, e ainda xingando o hacker que talvez estivesse ouvindo essa zona toda. Apenas uma das empresas passou um pouco melhor ali. É uma empresa mais antiga que já apanhou desse tipo de sabatina e, né, levantou um pouco mais a barra aí. Mas, de qualquer maneira, eu sei que tem muita gente entusiasmada com a bendita história da conectividade universal, do 5G, dos Elon Musk, dos satélites, mas acontece que, veja bem, na prática as coisas são muito complicadas. Né? A questão da segurança, a questão daquilo que torna a nossa vida mais digna, aquilo que torna a nossa vida melhor, não é necessariamente uma questão de mais ou menos tecnologia. Um tema muito interessante aqui, que é curioso isso, por coincidência, eu acho que essa semana teve algumas gafes com relação a obituários. Obituários é aquela parte do jornal que, quando você fica mais velho, você começa a prestar um pouco mais atenção do que o normal, né? Que é quando morre alguém, né? Aparece lá, quando uma pessoa comum, a família põe lá um anúncio, aliás, agora o Estadão está permitindo que as pessoas coloquem anúncios coloridos, aí tem nuvens, tem céu e tal. Eu acho que é para insinuar que o cara foi para o céu, né? Sei lá. A gente está voltando para os egípcios, né? A gente está voltando para os hieroglifos, muito interessante. Mas é lógico, se for um personagem ilustre, né? Sei lá, morreu o Fernando Ventura, aí óbvio, vai ter um obituário do Fernando Ventura, morreu sei lá quem. Mas muitas vezes, se a celebridade já está ficando velhinha, os jornais deixam o obituário pronto, né, para ninguém ser pego de surpresa, porque imagina, se morre de uma hora para outra agora, vamos pensar uma pessoa querida, morre Chico Buarque, se morre, cara, você tem que dar essa notícia rápida, você não vai conseguir fazer a homenagem devida de um dia para o outro. Então esses personagens todos já têm um obituário na gaveta. E curioso porque todo mundo cita, e nem sempre dá a fonte, uma expressão que é: os rumores sobre a minha morte foram fortemente exagerados. Essa é uma frase, na verdade, atribuída ao Mark Twain. Mark Twain é um escritor americano que eu adoro, o cara é absolutamente genial, um personagem interessantíssimo, Mark Twain, eu gosto muito, recomendo fortemente qualquer coisa dele, qualquer coisa, mas o que acontece é que alguém publicou um obituário do Mark Twain por engano, e aí a resposta dele foi essa: olha, os rumores sobre a minha morte foram exagerados, né? O cara foi fino. Então essa frase aparece sempre, agora vocês sabem que é do Mark Twain. Pois bem, o Sérgio Augusto, que é um jornalista, colunista do Estadão, ele publicou um artigo interessantíssimo na semana passada sobre o fato de que ele tinha sido encarregado durante muito tempo de fazer obituários, porque o cara é um cabeção, é super inteligente, é um Google, o cara tem uma memória extraordinária, um cara super culto. Então ele era o encarregado no jornal de preparar o obituário de grandes figuras. E o que acontecia é que toda vez que ele mandava ele fazer o obituário, a pessoa não morria nunca mais. E aí começou a lenda que ele era pé quente, né? Ele era pé quente, então, pô, faz o meu obituário aí, quem sabe eu demoro mais para morrer. Então o artigo é divertidíssimo, ele conta várias anedotas de obituários que ele fez, deixou de fazer, ele conta do Tom Jobim e tal, mas é curioso porque depois saiu no Estadão, eu vou dar o link para isso também, outros obituários famosos que saíram antes da hora. Acho que alguém andou enterrando o Pelé recentemente. E o que acontece é que agora a mesma coisa aconteceu com o Bob Dylan. MSNBC publicou um obituário antes do coitado morrer, que deve ser uma sensação estranhíssima, não é? Você ser póstumo antes da hora, né? Ou você descobrir a reação à sua própria morte. Agora imagina que você de repente tem alguma fantasia que quando você morrer vai ser um transtorno universal. Aí de repente alguém publica um obituário antes da hora e ninguém dá bola, começam a tirar sarro. Putz, eu acho que eu não ia desmentir, ia deixar quieto, ia deixar o pessoal achando que eu morri. Mas vamos lá, tem uma questão muito curiosa, é engraçado porque eu lembro de ter visto alguma coisa aqui que tinha também a ver com a questão dos obituários. Eu vou lembrar logo logo, O que será que era? Bom, logo logo aparece aqui, eu lembro, comento com vocês. Tem uma questão muito interessante, eu tinha sentado em cima dessa notícia, mas a questão é curiosa, e é legal que eles contaram de novo aquela história, né? Talvez histórias sejam justamente maneiras da gente se orientar no espaço. Então, para contar uma certa história, que é uma linha de pesquisa em astrofísica, o jornalista resolveu contar uma história, e contar uma história justamente de desorientação. O que acontece é que era uma sonda da NASA que tinha que fotografar um asteroide na Casa do Chapéu, lá muito longe e tal, e, cara, o difícil é, ok, vamos mandar um comando para tirar uma foto do bendito asteroide. A questão é, como é que a gente sabe que ela chegou onde ela chegou, que ela está onde ela está, que o asteroide está onde ele deveria estar? Como é que a gente sabe que eles estão, né, para onde a gente aponta a câmera, já que a gente está falando de fotografia aqui? Porque, né, tá longe pra caramba a sonda, você não consegue ver em tempo real. Se você manda um comando, esse comando só vai chegar lá horas depois ou minutos depois, depende da distância. Então, cara, você tem que realmente fazer todo o cálculo muito certo. Eles estavam com medo que na hora H a sonda não estivesse no lugar certo, né, que 95% dos meus pesadelos tem mais ou menos o mesmo roteiro, né, eu tô perdido em algum lugar. Bom, que pânico, mas por sorte, um dos cientistas envolvidos estava testando um novo recurso que o Instituto Espacial Europeu que tinha lançado, chamado Gaia. A história é a seguinte: como é que você sabe onde você está no espaço? Hein? Está no meio do nada, como é que você sabe que você está no rumo certo? O que que você usa de referência? Ah, vou usar a Lua. Desculpa, a Lua está girando que nem uma louca. Ah, vou usar Marte. Marte também está circulando que nem um maluco. Esse problema não é um problema novo. Ptolomeu, né, que vamos voltar lá para a Grécia, Ptolomeu já tinha percebido que as estrelas no céu, algumas estrelas aparentemente são fixas, enquanto outras coisas se mexem. Né? Por exemplo, Marte, ele não sabia que Marte era um planeta, mas seja lá o que for, algumas coisas se mexem, né? Cada hora está num lugar, mas algumas estrelas parecem fixas, então eventualmente você pode pegar essas estrelas e tomar como ponto de referência. Então a humanidade sempre usou algumas estrelas, entre aspas, fixas, para se orientar, né? Pode ser estrela polar, pode ser, seja lá o que for, né? Você usa aquilo para se orientar, você pega lá seu sextante, aqueles aparelhos malucos todos, você consegue saber onde você está, porque em princípio aquela estrela não muda de lugar. A questão é que não é bem assim. Na verdade, as estrelas mudam de lugar, mas muito devagar. Então, se você pegar o que o Ptolomeu propôs há 2.000 anos atrás, um astrônomo, sei lá, 1000 anos depois, foi tentar fazer a mesma coisa, ele notou algumas diferenças, porque algumas das tais estrelas fixas realmente não são tão fixas. E tem um avião passando aqui, falando nisso, em orientação, né? Aliás, o GPS desse avião só funciona, o seu GPS, o meu GPS, só funciona por conta daquilo que eu vou contar agora. O que acontece é que faz tempo que os astrônomos estão procurando alguma referência mais fixa para, né, se basear. E o que, que eles descobriram? Que existe uma coisa chamada quasar. Quasar, quando eu era garoto, era uma marca de caixa de som, mas tudo bem. Quasar, o fenômeno é o seguinte, você tem um buraco negro enorme. Ele vai sugando tudo que tem em volta devagarinho, as coisas vão fazendo um rodamoinho ali, como se fosse, né, um rodamoinho no ralo. Então você tem matéria girando em torno do buraco negro e quando essa matéria começa a se acelerar, porque a coisa vai se acelerando, de vez em quando isso libera um jato de energia colossal. Esse jato de energia, que é muito poderoso, alguns deles são bem regulares inclusive, se chamam quasar. Um dos objetos mais energéticos que você pode encontrar no céu, é um quasar. O que acontece é que o quasar, bom, é visível, que beleza, você consegue ver tanto em luz visível também como com radiotelescópios, porque ele emite vários tipos de radiação, e muitos desses quasares estão assim a bilhões de anos-luz de distância, mas está muito longe. Então, realmente, você pode tomar aquele cara como referência, porque está tão longe, mas está tão longe, por mais que ele se mexa, não vai acontecer nada. Não vai. Então, o que acontece, a gente começou a usar esses quasares como ponto de referência. E o que esse projeto europeu fez foi, na verdade, na primeira versão desse projeto Gaia, foi mapear 500 mil quasares diferentes. Eu não sabia que tinha tanto, vai ter quasar assim no inferno. 500 mil quasares, eles mostraram onde é que eles ficam no céu. E isso permite o quê? Saber onde você está, né? Qual quasar. Se você tem um mapa dos quasares, você consegue se posicionar. Pois bem, esse mapa que tinha acabado de sair foi o que salvou o dia dessa missão da NASA. Eles resolveram usar esse padrão de referência, né? essa referência toda dos quasares, para fazer os cálculos não só de onde o asteroide deveria estar, como também onde a sonda deveria estar. Moral da história, tudo funcionou. Na hora que eles mandaram o bichinho lá tirar uma foto, a foto ficou perfeita. Puxa, que legal, né? Mas acontece que o projeto evoluiu e hoje a versão mais nova do mapa tem 1,5 milhão de quasares e também alguns bilhões de estrelas. Você fala, uau, agora parece filme de ficção, naquela hora que o cara entra numa astronave alienígena, ele passa a mão em alguma coisa que ele não sabe o que é e aparece um mapa do universo. Pois bem, é isso que os caras estão fazendo usando quasares. Aí você fala, bom, e daí isso não muda a minha vida? Muda sim, porque o que acontece? Você tem os satélites que te dão o sinal do GPS. Como é que os satélites sabem se eles estão em cima do lugar certo na Terra? Porque a Terra, lamento informar, ela não é a criatura mais bem comportada do mundo. Ela balança, né? Ela não é a coisa assim mais estável. Não é exatamente um relógio suíço. Então tem pequenas oscilações. Como que o GPS corrige essas pequenas oscilações usando o mapa dos quasares? Então, olha só que louco, buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, emitindo jatos de energia quase na velocidade da luz, liberando uma quantidade imensa de radiação para todos os lados. Esse fenômeno de proporções bíblicas é o que acaba servindo de referência, é o que acaba dando um norte aí, um pouco mais de... Pronto, o cara não se sente tão isolado, não se sente tão sozinho, não se sente tão perdido. Gostei, essa história é legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês. Eu falei do livro do Bill Gates, falei da morte do Bob Dylan. Que mais que eu tenho para comentar? Cromossomos, eu vou deixar para amanhã. O impacto da pandemia no gás carbônico, vou deixar para amanhã também. Mutações do coronavírus também vou deixar para amanhã, pelo amor de Deus, não é um bom assunto para a gente encerrar essa história. Ah, tem só uma história curiosa, que ontem eu fui bastante... Duas, vamos ser generosos. Uma história bacaninha, que eu acho que eu já tinha mencionado no radinho, mas é que esse vídeo é mais legal. A questão é legal porque essa história dá uma perspectiva sensacional para o que é a aventura da vida orgânica, tá? Alguém já disse, eu não vou lembrar quem foi, estou falando isso de memória, que na verdade a aventura toda da vida é um elétron que não consegue achar o caminho de casa. E vamos tentar explicar por quê. O que acontece é que realmente, praticamente toda a energia que move a vida tem a ver com elétrons, tá bom? Então, como assim tem a ver com elétrons? Não só porque a química, as reações químicas, elas dependem basicamente dos elétrons, né? Quantos elétrons tem na camada? Eu tenho dois sobrando, eu quero dois, me dá aqui, então vamos juntar, faz uma molécula. Realmente, uma boa parte da química é por elétrons. Até os impulsos nervosos também, ok, eletroquímica, bom. Mas a questão não é essa. O Sol, vamos voltar para o Sol. O Sol está lá, fusão nuclear, aquela coisa toda, libera uma quantidade brutal de luz. O que as plantas conseguem fazer é o seguinte, quando chega essa luz intensa que vem do Sol, as plantas conseguiram desenvolver uma maneira de que essa luz, na hora que ela incide na máquina, na célula solar da planta, ela desloca um elétron. Então aquele fóton chega ali, pum, tira um elétron do lugar. Ok, deslocou um elétron. Cara, é assim que começa tudo. Porque o que a planta vai fazer numa série de procedimentos malucos é usar esse elétron que está deslocado, que está fora de lugar, que quer encontrar um lugar para, né, para ficar sossegado de novo. Ela vai construir moléculas, ela vai criar processos, ela vai gerar açúcares, ela vai gerar ATP, e você vai comer essas ATPs e vai comer o açúcar. E aí, cara, até o momento em que você consome essa energia desse elétron, na hora que você respira, na hora que você respirou, esse elétron vai parar num oxigênio, ufa, sosseguei. Então, olha só, você está vivo porque tem um monte de elétron que uma planta conseguiu arrancar do lugar na hora que ela tomou sol. Ela tomou sol, os elétrons, para onde eu vou? Bom, o resto é história. Ela vai produzindo uma série de processos, é como se fosse um tobogã, é como se fosse uma montanha russa, o elétron não consegue sossegar, o elétron vai de uma molécula, você vai gerando coisas instáveis, e isso vai gerando energia. Olha que interessante, toda a energia da vida, na verdade, é um elétron que a luz tirou do lugar. Ponto. E baseado nisso, o que é muito interessante, desculpa se isso é muito de pirar o cabeção, mas dá o que pensar, eu acho. Tem um vídeo muito bonitinho mostrando umas bactérias que conseguem, isso é extremamente desconcertante, conseguem fazer fios elétricos, entre aspas. A questão é a seguinte, o pesquisador estava estudando lama debaixo, você pega, vai num lago, no fundo do lago, pega a lama no fundo do lago não tem oxigênio nenhum, é um puto negócio que acabou todo o oxigênio, não tem mais nada. Tem algumas criaturas que vivem ali, mas são criaturas anaeróbicas, que conseguem viver sem oxigênio nenhum, ok, nada demais. O que os caras perceberam? Que eles deixaram a lama ali no tubo de ensaio, eles começaram a perceber que na lama estavam acontecendo reações que só aconteceriam se dentro da lama tivesse oxigênio. Mas não tem oxigênio dentro da lama. Eu falei, pô, o que aconteceu? Como é que está acontecendo essa reação? A lama está mudando de cor. Essa reação dentro da lama, só se tivesse oxigênio. Quem foi que levou oxigênio para dentro da lama? Moral da história, ninguém levou oxigênio nenhum. O oxigênio só tinha ali na casquinha onde acabava a lama, onde acabava, né? Imagina, você botou lama num tubo de ensaio, tem um pedaço exposto ao ar. Ali tem oxigênio, mas como é que o oxigênio chegou até lá dentro? O que eles perceberam? Que existe um tipo de bactéria, porque bactéria, em princípio, é uma criatura unicelular. Cada bactéria é uma bactéria só. Pois bem, essas bactérias, elas conseguem uma coisa meio multicelular. Elas conseguem fazer umas célulazinhas em que uma vai encaixando na outra, como se fosse Lego, e isso acaba virando um tubo, a bactéria realmente estende um tubo, e esse tubo vai até a superfície, e na ponta desse tubo, essa bactéria consegue, olha que interessante, a bactéria está lá na lama, não tem oxigênio, mas ela está gerando energia, aí fica o quê? Sobrando elétron, onde é que ela vai enfiar esse elétron? Não tem nenhum oxigênio por perto, onde é que eu enfio o elétron? O elétron sobe por esse tubo, que é literalmente um fio elétrico, só que é um fio elétrico orgânico, ele sobe por esse tubo centímetros. Vamos nos lembrar que centímetro para uma bactéria é, cara, é categoria olímpica, né? Uma bactéria minúscula, como é que ela consegue fazer um fio que de centímetros? Pois bem, o elétron vai subindo até lá em cima ele consegue o quê? Encontrar um oxigênio e morre felizes para sempre. Ou seja, a bactéria no seio da lama, né, dentro da lama, ela consegue mandar um fio elétrico, é como se fosse um fio terra, literalmente um fio terra, para o quê? Fazer uma reação lá em cima na superfície. Então, é um tipo de bactéria que consegue fazer um fio condutor, e que como se ela se alimentasse de elétrons, na verdade. É tão estranho que os caras ficam imaginando se no futuro a gente não vai conseguir construir gadgets ou aparelhos usando fios feitos de bactéria, ou de repente um implante dentro de você, né? Você vai fazer um implante no seu cérebro, no seu coração, e de repente o fio elétrico é um fio orgânico feito por uma bactéria, não precisa colocar um fio de cobre, cobre oxida, convenhamos, dentro de você, né? Não precisa fazer um fio de prata, que também com o tempo oxida. Veja só que coisa curiosa, mas eu gostei porque, na verdade, essa história de que o que essa bactéria está fazendo é justamente demonstrar que aquilo que move a vida é uma reação nuclear no Sol, que só é possível graças ao milagre do tunelamento quântico. Eu já expliquei isso aqui, é uma coisa meio cabeluda. Chegando aqui à luz do Sol, 8 minutos depois, a luz do Sol, através também de um processo quântico dentro da planta, consegue deslocar um elétron e o resto é história. E cá estamos, eu e você, né, com uma bateria de celular também movida a elétrons. Né? Quem diria? Bom, essa foi uma maneira eletrizante aí de acabar o radinho. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor, cuidem-se. Pode não parecer, mas o perigo está batendo a nossa porta. Os números não param de aumentar e as pessoas estão se acomodando, e isso é assustador. Né? É assustador. Desculpa se em algum momento aqui eu fui desrespeitoso com quem é mais religioso ou quem tem fé. Para quem, infelizmente, nasce com defeito e não tem esse recurso, às vezes a gente acaba sendo um pouco indelicado com quem é mais saudável, mais completo, né? Mais feliz e pode contar com esse tipo de recurso. Mas, de qualquer maneira, por favor, né, vamos ser sensatos, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.